Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Amigos, nós estamos no prefácio. E é assim o nosso estudo, a gente vai aos pouquinhos analisando, contextualizando com a nossa vida. E esse prefácio de Emmanuel é muito rico, porque ele fala sobre raios, ondas, médiuns e mentes. E nós vimos a questão do progresso que ele vai trazendo na interpretação da vida, né? A gente às vezes assim, ah, mas a ciência, eu tenho que estudar isso para saber, na verdade, o que é a ciência, né? É a gente começar a ter um entendimento do funcionamento da vida. Como é que a vida funciona? Porque quando eu entendo, quando eu me integro, eu aproveito muito mais. Quando eu não tenho essa compreensão, eu muitas vezes sou indiferente a fenômenos belíssimos. Eu deixo de me nutrir de substâncias salutares para escolher outras que vão me envenenar, que vão me complicar. Eu, na verdade, eu crio complexidades desnecessárias na vida. Então, ele continua a nos falar que extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. E vamos pensar nessas descobertas. Ele vem dizendo, Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvidos por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência do raio-x. É muito interessante que mesmo nesse progresso todo da medicina, tudo isso, a gente vê que o raio-x é algo ainda usado e muito usado. Eu até estou lembrando, tenho uma tia de 93 anos, né? E ela é lúcida, é impossível. Eu sempre falo, Tirene, é impossível. E no outro dia, ela, para dar uma alfinetadinha na outra tia, ela virou pro meu marido e falou assim, sabe, Heber, eu vou ao médico pedir para tirar um raio-x, porque eu acho que eu estou ficando um tanto fraca que eu estou desnutrida. E a gente riu muito, né? Aí eu falei assim, tia, não seria nem um raio-x, não, seria um exame de sangue para ver a anemia. Mas observa, ainda existe a questão do raio-x. E ela, né, no pensamento dela, a fortaleza está muito no pulmão, né? Então tinha aquela questão de estar fraco do pulmão, né? Que era alguma coisa que através do raio-x a pessoa via, né? Se a pessoa estava com alguma mancha, alguma situação ligada à tuberculose. Então ele continua. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. O casal Kirchner, intrigado com o enigma, analisa a tonelada de plaquebenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Então, à medida que uma descoberta vai chegando, vai derrubando determinados conceitos, e aí é nesse momento que a gente tem que ver onde está nosso interesse. Porque às vezes eu não quero aprender coisas novas porque vai mexer com a minha zona de conforto. Então assim, deixa como está para ver como é que fica. Só que a lei da vida é de progresso, né? Tudo na vida progride. Então eu vejo às vezes as pessoas pegarem assim, ah, o meu caderno de receita é da época da vovó. Mas lembro que na época da vovó, como um bolo era uma coisa assim, só no final de semana, e assim, e nem toda a família era final de semana, né? Um bolo, um pudim. Por quê? Já pegaram aquele caderno de receitas, era uma dúzia de ovos. Então imagina, né? Uma dúzia de ovo para fazer um bolo, e era um bolo pequeno. Era muito ovo. Quase sempre as pessoas tinham galinha em casa, tudo isso. E aqui, uma dúzia de ovos, numa família, às vezes era para fritada da semana, passada da semana. Então, era muito caro aquela questão. Hoje em dia, a gente entra lá na internet, tudo isso, tem até os doces, né? O ovo, o bolo vegano, que é aquele bolo que não leva ovo, não leva leite, né? E podem fazer que dá certo, tá, meus amigos? No outro dia tem aquele bolo pretinho, né? Que o pessoal tem que chamar de peteleco, porque chama nega maluca, as pessoas acham que é racismo. Mas não é isso não, é um bolo muito conhecido, né? E que criança gosta. E aí tem lá esse bolo, nega maluca vegano. Na verdade não leva leite, não leva ovo e é perfeito. Eu já fiz, fica um bolo perfeito. Até pra criança que é alérgica. Tem a intolerância à lactose, né? Tudo isso. Então a gente está vendo o que, que é isso? É o progresso. O que, que é o progresso? É cada vez mais pessoas terem acesso a um conforto que só pertencia a algum. Vamos pensar? Progresso é isso, né? É cada vez mais pessoas terem acesso a bens, a conforto, a conhecimentos que ficava numa panelinha. Era só algumas pessoas que tinham. E isso vai melhorar o quê? A vida social, as relações sociais, né? A alegria de viver, o bem-estar vai ser intensificado.
E a proposta é o bem-estar.
É o bem-estar, exatamente.
Por isso que no Livro dos Espíritos, isso. Quando pergunta sobre os sacrifícios voluntários, as pessoas
que ficam...
E até tem
uma pergunta que fala, né? Será censurável o homem a buscar o bem-estar?
Exatamente. Né? O bem-estar faz parte da lei
isso.
de Deus. Ele nos pertence. Então, nós temos que buscar o nosso bem-estar na saúde, isso. no lazer. Essas facilidades que a tecnologia nos dá, nós temos que aproveitá-las. Aproveitar, agora, a tecnologia ela é neutra. Isso. Quem vai imprimir a qualidade no uso dela somos nós.
Isso.
Mas nós temos que estar sempre buscando o nosso bem-estar, porque isso faz parte da lei.
Exatamente. E aí ele vai colocando, né, Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. Gente, que estudo importante, né? Aí quando fala em radioatividade, a gente pensa só naquela situação da contaminação. Mas não é só isso não, a questão da saúde, né? Porque a partir daí a gente começa a perceber a extensão das ondas, dos raios, né? Como é que isso chega? E quanto trabalho para qualificar a vida do homem tem sido feito graças ao conhecimento da radioatividade? O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. Porque cada vez divide mais, né, gente?
É.
Cada vez era a partícula indivisível. Agora divide tanto que a cabeça da gente já nem aguenta mais essa tanta divisão.
A gente nem consegue acompanhar esses raciocínios.
É.
E o curto tempo, período de tempo dessa evolução é muito grande.
Isso.
Porque, olha, partindo de Jesus, não vamos nem partir para antes de Jesus, né? De 2000 anos para cá, a evolução nos últimos 50 anos, ela é maior do que de 2000 anos até 50 anos atrás. Se formos analisar assim à luz da história mesmo, a evolução nesses últimos tempos é como se o mundo tivesse assim, gente, olha só, tá na hora.
Isso, tá na hora.
Vamos, é a hora que quando a gente chega no ponto do ônibus, o ônibus tá lá, aí tá todo mundo naquele marasmo,
isso,
né? A pessoa tá na lanchonete, o motorista tá lá do outro lado conversando e tal. Daqui a pouco, dá uns 5 minutos, né? Menino, é um alvoroço, bora. O camarada começa a buzinar e começa a acelerar e começa a sair do carro e todo mundo que estava naquele marasmo começa...
Se movimenta, né? É uma movimentação.
É. O que eu vejo hoje no mundo é assim, o motorista não só ligou o carro, o ônibus, como ele está acelerando, buzinando e já andando devagarzinho,
Exato. E aí, mano, coloca assim, e desde o último quartel do século passado, quer dizer, o que, que é isso, né? 1875, né? Porque esse prefácio foi escrito no século XX. O século passado é o século XIX, né? Então, o último quartel, que é o último quarto, 1875, a Terra se converteu no reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Gente, é isso que é. Quando surgiu, foi no século XX mesmo. A questão da lei de atração, né? Que aí alguns companheiros até aproveitaram isso para a questão de fortuna. E aí tinha um vídeo que era até motivacional, que mostrava, eles sabiam disto. Aí mostra Einstein, mostra vários personagens que está trabalhando o quê? O pensamento. Esse pensamento que Leon Denis fala no problema do ser e do destino, né? Que é, e a vontade, que são grandes potências da alma. Gente, então a gente começou a ser, não. Sempre foi. Só que através do estudo a gente está estudando isso, né? Está percebendo, né?
Verdade.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí ele continua. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Isso é maravilhoso.
E olha,
né?
Que esse povo aqui, ó, eles não conheciam, né, o que está acontecendo, a tecnologia de hoje.
Não,
de
não.
Nosso organismo, o que, que tem dentro do nosso organismo, a quantidade de química que tem dentro de nós, como que os órgãos estão todos interligados, como essas questões eletrônicas, né?
Isso.
Como esses impulsos eletrônicos estão vivos em nós, coisa que há 100 anos atrás ninguém sabia como é que as coisas funcionavam, né?
Agora, eu não gostei de uma coisa, Berenice.
Ah.
Fala aqui, então, que esse organismo da gente é regido pela consciência.
Pois é.
A gente rege o organismo da gente, Berenice?
Pois é. Totalmente, né? Pois tanto é. Que a ciência, cada vez mais, ela fala o quê? É, o câncer, né? O que, que é o câncer? Aquela aglutinação da mágoa, da raiva, da tristeza. Hoje em dia já é cientificamente comprovado que a tristeza adoece, que a mágoa gera doenças irreversíveis, né? Problemas assim muito complicados. E olha, eu tenho acompanhado vários casos assim com orientação espiritual de muitas doenças de pessoas assim muito queridas passando por determinadas doenças que não estavam na sua programação reencarnatória.
Olha só.
Fruto apenas dessa mesquinhez de guardar o que não deve.
Isso,
né? De guardar raiva, de guardar mágoa, de guardar vingança. E isto vai se acumulando, né? O nosso pensamento tem essa energia, manda essa energia toda e as células captam, as células ficam encharcadas com essas vibrações e elas adoecem, elas não aguentam o peso.
Olha só, né? Então, aí ele vai continuando. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Porque, como consequência de seus profiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas.
Por isso que o Kardec fala que sempre que a ciência comprovar alguma coisa diferente da doutrina, que fiquemos com a ciência.
Isso.
Isto é uma comprovação da verdade, assim, muito grande.
É. Né?
É não ter medo, exatamente, né? É não ter medo das coisas. É ser o sim, sim, não, não. É a mesma situação da Joana de Cusa, na época de Jesus, que ia ser queimada, e o filho fala, né, mãe, abjura, nega Jesus e a tranquilidade da verdade. Meu filho, o que é a morte?
Exato.
O que é o morrer? Ou seja, não que naquela hora ela estivesse desejando a morte, mas ela sabia, é a verdade, quando Jesus fala, a verdade vos libertará, é isso, é nos dar essa tranquilidade. Por isso que nós devemos pensar, como a própria Joana de Ângeles, ela orienta, até por experiência própria, para que a gente analise nunca apenas a nossa vida, nossa existência carnal, que a gente tenha essa visão da reencarnação, da continuidade, porque isso vai nos dar o quê? Tranquilidade,
né? E aí ele coloca, os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir.
É interessante que mesmo na desgraça, mesmo na guerra, se tira alguma coisa, porque isso é da lei. Né? Então, se formos analisar os benefícios da guerra também, foram todos aproveitados. Né? Tudo que se foi mentalizado para a guerra foi reaproveitado no dia a dia. Hoje o nosso celular, o micro-ondas, a questão do radar, essas questões todas...
As questões arquitetônicas, né? A gente vê que em história tem os especialistas em guerra, Primeira, Segunda Guerra, essa coisa toda. E aí, numa avaliação superficial, a gente fala assim, gente doente, né? É masoquista, tá? Mas não é isso não. Eles veem toda a linha de progresso, né? Que é assim, em pouquíssimo tempo, quer dizer, no momento que a dor chega, a gente dá um impulso em termos de qualidade que é fantástico, né?
Exatamente.
Fantástico mesmo.
Então, isso é sabedoria, mostrando também que nos momentos das nossas guerras, que a gente saiba pescar o que é o bom daquilo ali, né? O que nos faz bem daquela situação. Que nesse momento da guerra, nesse momento do transtorno, da desordem, da desarrumação, que nós podemos achar bens preciosíssimos.
Exato.
Que a gente fique muito atento em relação a isso.
E aí ele fala uma frase que é fantástica. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou as ligeiras páginas, em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas.
É libertador isso, né? O futuro pertence ao espírito. Nós falamos aqui já diversas vezes em programas dos livros anteriores, que nós somos reencarnacionistas, mas nós temos que ser reencarnacionistas progressistas. Uhum. Porque muitas vezes nós somos reencarnacionistas apenas desta vida atual para trás.
Isso.
Nós somos reencarnacionistas para justificarmos problemas nesta vida, para justificarmos com situações do passado. Mas, olha, essa informação da reencarnação é para que a gente invista em nós para o futuro.
Exato.
Para a
criar
próxima.
Novas causas, né?
Isso.
Novas causas, novas amizades, meu Deus, isso é maravilhoso.
Se nós sabemos que nós estamos passando, às vezes, por situações agora, como consequência de mau uso do livre-arbítrio do passado, então, o que nós estamos fazendo de maneira lúcida, de maneira produtiva, objetiva, o que nós estamos fazendo agora para que a gente colha para que seja a consequência na nossa próxima vida,
no futuro.
Então, nós temos que ter. Nós vivemos no futuro só nas questões materiais.
Exato. Né?
Nós nunca vivemos o presente em termos materiais. A gente está sempre ou sofrendo ou desejando alguma coisa material que pode vir a acontecer ou não no futuro. E criamos uma ansiedade muito grande. Quantas vezes, quantas pessoas nós conhecemos que são ansiosas pela vida futura?
Isso.
Né? Nós ficamos ansiosos se vamos comprar um carro, se vamos comprar uma casa, se o filho vai arrumar um emprego. Nós temos uma ansiedade do futuro muito grande. Os consultórios estão cheios.
Exato.
Mas eu conheço muitos psicólogos. Uma vez eu perguntei, qual é o índice de pessoas que chegam no consultório ansiosos, preocupados, estressados pensando num raciocínio assim, ah, eu queria tanto ser uma pessoa boa, evoluir na escala espírita, queria tanto ser do bem, eu não estou conseguindo. Isso me causa uma frustração, uma ansiedade muito grande. Por que que a gente não vê isso? Porque nós, os nossos valores, eles são materiais.
Materiais, né? É. E aí ele coloca, quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Olha, isso é muito sério. Por quê, gente? É a própria vivência que dá, né? E é muito claro, quando ele fala o futuro pertence ao espírito, que independe de crença. Independe da religião, né? É, nós temos na família, é a família do meu marido, mas assim, é nossa, né? A gente adotou, muito carinho mesmo. Então, eles são católicos. Mas, e na minha família também tem pessoas assim, mas não é aquele católico só que vai à missa. É católico que estuda, que sabe a história, inclusive alguns até ministram cursos dentro da igreja, tudo isso. Bem, para eles, é muito comum, Berenice, chegar e perguntar assim, vem cá, tem tido notícia de fulano? E sabe o que é a notícia? De fulano que desencarnou. É muito interessante. Uma das companheiras agora, uma das primas, que está tendo plano espiritual, a nossa Anice, ela estava numa das igrejas, né, arrumando para um curso bíblico que ela ia dar. Então, estava lá, chegou mais cedo, está se preparando. E aí ela liga para o Heber e fala assim, Heber, eu estava arrumando, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Floripe chegou. Floripe é uma das irmãs que estava desencarnada. Aí o Heber perguntou assim, como é que você sabia que era ela? Ué, pelo perfume. E aí ela virou para mim e falou assim, Nisse, minha filha. E ela falou o resto, né? E aí eu falei assim, interessante, por que será que ela me chamou de minha filha? Aí o Heber virou e falou assim, conclua você. Então observa só, não deixou, quer dizer, catolicíssima, praticante mesmo, mas as realidades da vida espiritual são tão patentes que não há como negar, né? Quem é que não conhece o perfume da irmã, principalmente no momento que nem se cogitava, não estava pensando naquilo? E a fala, né? E a voz, tudo isso. Então ele vai dizendo aqui, ó, que compreende pouco a pouco que o túmulo é porta de renovação. Como berço, é acesso à experiência. E observa que seu estágio no planeta é uma viagem com destino a estações de progresso maior. Isso aqui, independente da religião. E na grande romagem, todos somos instrumento das forças com as quais estamos em sintonia.
E aí, cada um de nós tem que saber o seguinte, qual é a sintonia que eu estou?
Exatamente.
Porque com certeza é um instrumento, com certeza. Então, se estamos na sintonia da inveja, nós vamos ser um grande instrumento para que os espíritos utilizem de nós nesse aspecto. Então, essa sintonia, ela é sempre nas coisas que nós valorizamos. Então, quais são as coisas que você dá valor? Você dá valor às picuinhas, às investigações, às acariações, né? Uma pessoa falou isso, aí você bota uma pessoa confrontando isso com outra, você investiga isso, investiga aquilo. Nossa, você não se cansa.
Jesus falou, né? Onde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. E eu acho que nesse dia a gente pode começar a analisar no nosso dia. Não pega a vida toda não, que é muita coisa. Pega no dia de hoje. Onde é que eu botei meu coração? Qual foi meu foco no dia de hoje, né? Quais foram as minhas escolhas? E vamos começar até a dar uma puxadinha e ver assim, quais foram as consequências daquilo. Porque muitas vezes eu fico irritada para atender um telefonema. Quando eu falo a gente mesmo, né? Para atender um telefonema, fico agoniada e tudo. Por quê? Porque eu tô preocupada em estragar a unha que eu acabei de fazer, né? Olha só, o que que é a unha? A unha vai crescer, né? Aquele esmalte daqui a pouco vai sair, a unha vai ser cortada. E acabou aquilo. Mas observa, o meu foco era tão nisso que eu deixei de dar importância a gente. Eu deixei de dar importância a uma mensagem, ao invés de afeto, de ternura, alguma coisa que iria me sustentar no momento da dor. Então, que a gente possa parar e meditar muito na sintonia no nosso dia a dia. Muita paz, amigos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.